20 minutos faltando para o meio-dia, vamos agora falar de esporte. Hora de trazer os destaques do Paixão Caju e as informações chegando com Marcelo Rocha. Bom dia.
Bom dia, Juliana. Bom dia aos amigos da Gaúcha Serra. Vamos começar falando do Juventude porque tem decisão amanhã. E é decisão na Casa Alviverde. O Juventude entra em campo para sua luta para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E as primeiras informações do Juventude aqui no Paixão Caju chegam com Eduardo Costa.
O Juventude joga amanhã às 19h contra o Bragantino no estádio Alfredo Jaconi. Partida importante na briga contra o rebaixamento. O Juventude que voltou à zona do rebaixamento após a vitória do Bahia contra o Grêmio na última sexta-feira e busca a sua saída desta zona incômoda da competição e enfrenta este Bragantino. Para o jogo de amanhã, o técnico Jair Ventura tem a possibilidade de repetir o time que empatou com o Atlético Goianiense na semana passada. Com isso, ele pode mandar a campo a seguinte formação: Douglas, Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Foster e William Matheus, Dauan, Jadson, Wesley e Guilherme Castilho, Sorriso e Ricardo Bueno. Esta provável formação do Juventude, portanto o técnico não tem nenhum problema de desfalque, seja por lesão ou por suspensão, e tem a possibilidade de repetir o time que jogou contra o Atlético Goianiense. Lembrando, amanhã, 19h, Juventude e Bragantino no estádio Alfredo Jaconi, com transmissão do Futebol da Gaúcha.
Tá aí o Eduardo Costa e a expectativa para esse jogo de amanhã no estádio Alfredo Jaconi. Casa lotada. O Juventude colocou um lote inicial de 7 mil ingressos e esse lote terminou, se esgotou ontem por volta das 11 da noite, então teve essa situação envolvendo a venda de ingresso antecipada. Era um ingresso que tinha o sócio uma permissão de comprar R$5 e esse lote terminou ontem às 11 da noite, 7 mil ingressos já vendidos. Para hoje, o Juventude trabalha com outra situação, são ingressos ao valor de R$20 e essa venda também vai até às 11 da noite. Então, para o torcedor que quer garantir o seu lugar neste confronto de amanhã, essa decisão contra o Bragantino, tem até às 11 da noite hoje, quem não conseguiu o ingresso antes, ou quem não é associado, obviamente, né, para garantir ao valor de R$20, o site ingressos.juventude.com.br. ingressos.juventude.com.br, o torcedor vai lá e garante seu ingresso para essa partida. Amanhã, aí vai ter um acréscimo nesse valor do ingresso, ele passa a ser R$50 até a hora da partida. O torcedor visitante, o torcedor do Bragantino, aquele que quiser ir contra o Juventude, pode comprar o ingresso, só que esse somente online até amanhã ao meio-dia. Então, esse é o serviço de jogo para o torcedor do Juventude neste confronto decisivo contra o Bragantino amanhã, 7 da noite, no estádio Alfredo Jaconi. E agora, vamos falar do Caxias. E o Eduardo Costa volta para trazer as informações da equipe Grená.
E na quarta-feira o Caxias inicia o seu período de pré-temporada com uma nova comissão, comandada por Rogério Zimmermann, com o Gustavo Papa sendo auxiliar, o João Berchoner sendo preparador físico, com novos integrantes no departamento de futebol, com Hernani Eberle sendo diretor de futebol, Renan Mobarak sendo gerente. O Caxias vai iniciar a sua pré-temporada. Até o momento, três nomes foram confirmados oficialmente: o zagueiro Rafael Dumas, o lateral esquerdo Renan e o lateral direito Marcelo. Outros jogadores permanecem, casos dos volantes Vidalete e Marlon e do meio atacante França, que já tinha um contrato, e quem renovou: os goleiros Marcelo Pitol, André Lucas, os zagueiros Thiago Salles e Eric e o meio atacante Mateuzinho. O volante Carlos Alberto não vai permanecer no Caxias para a próxima temporada, está com o contrato chegando ao fim e não será renovado, ele que estava se recuperando de lesão no joelho e não fica para o ano de 2022.
Aí o Eduardo Costa de volta com as informações da equipe do Caxias. O Caxias que tem a eleição e a expectativa da confirmação de qual será o presidente para a próxima temporada, com essa tendência da possibilidade de manutenção do Paulo César Santos. Vamos falar também de times aqui da região, porque o Glória ontem perdeu o jogo de ida das semifinais da Copa Federação Gaúcha de Futebol contra a equipe do Passo Fundo, jogando em Vacaria. O Glória perdeu por 1-0. Agora vai ter que reverter o placar a favor da equipe de Passo Fundo. O jogo acontece na quarta-feira, 7:30, lá em Passo Fundo. E aí, o time de Vacaria, para garantir a classificação na decisão da Copa Federação Gaúcha de Futebol, precisa vencer 1-0 ou um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. A partir de 2 gols, a vitória do Glória. O Glória garante a classificação. Se empatar ou perder novamente, o Glória está eliminado da Copa Federação, que vale vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Falar de futsal, porque a CBF também foi derrotada, perdeu em casa para o Cascavel, tinha perdido lá no Paraná, ganhou no tempo normal, a decisão foi para a prorrogação e a CBF acabou derrotada. O confronto que aconteceu ontem pela manhã, a CBF ganhou no tempo normal por 4-1, mas aí na prorrogação o Hernani fez o gol da equipe do Cascavel e garantiu a classificação do time paranaense. Afinal, a CBF, que há muito tempo não conseguia chegar na semifinal, tentava chegar na final, não conseguiu, e fica de novo adiado o sonho do título da CBF, do campeão, da Liga Nacional de Futsal, que não acontece desde 2015. Hoje à noite tem show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, nós vamos debater muito a situação do Juventude, o pré-jogo do Juventude, também a situação do Caxias e todo esse processo eleitoral do Caxias e os outros times e outros esportes aqui da região, para falar um pouco sobre tudo o que acontece nesse fim de ano, porque tem muito esporte aqui na região, Caxias do Sul Basquete também, durante a semana a gente vai falar mais. Para fechar de esporte, nesta segunda-feira, vamos com as informações da dupla Grenal com a Valéria Possamay.
Jogando no estádio Beira-Rio, neste domingo, o Inter ficou apenas no empate em 1-1 com o Santos. Com este resultado, a equipe terminou na nona colocação com 48 pontos e praticamente já deu adeus à vaga direta para a Copa Libertadores de 2022. A semana será livre para treinamentos, já que o próximo compromisso será na segunda-feira seguinte contra o Atlético Goianiense, também no estádio Beira-Rio. Do lado do Grêmio, o clube trabalha em 3 frentes. Logo mais, o Grêmio será julgado pelo STJD por conta dos incidentes na partida contra o Palmeiras, quando alguns torcedores invadiram o gramado da arena e também causaram depredações na cabine do VAR. A segunda é a reapresentação, visando mais um jogo decisivo nesta quinta-feira contra o São Paulo na arena. O Grêmio, que ainda nutre esperanças, com 3 vitórias nos últimos 3 jogos, para tentar se manter na primeira divisão. E por fim, nesta manhã, a diretoria também está reunida para tratar do enxugamento do elenco, já visando a temporada de 2022. Com as informações da dupla Grenal, Valéria Possamay.
Tá aí a Valéria Possamay com as informações de Grêmio Internacional. E hoje à noite tem um jogo importante nas pretensões do Juventude. Atlético Goianiense e Bahia se enfrentam a partir das 19h. Dentro do Show dos Esportes a gente vai falar bastante sobre esse jogo, o andamento desse jogo e o que, que ele vai repercutir dentro da briga do Juventude contra o rebaixamento. Juliana, hoje de esporte era isso, só fazer a lembrança também, né, Juliana, que hoje se completam 5 anos da tragédia com o avião da Chapecoense, que foi no dia 29 de novembro de 2016, 71 vítimas fatais entre jogadores, funcionários, alguns convidados da Chapecoense e jornalistas. A Chapecoense, que nesse Campeonato Brasileiro já está rebaixada para a Série B do Campeonato do Brasileiro, né? Ano passado tinha conseguido o acesso e agora entra nesse processo. Muitas situações ainda não foram definidas após esse acidente, muitas famílias ainda brigam pelas indenizações. O clube sofre muito porque perdeu boa parte da sua diretoria naquele acidente também, então sempre fica a lembrança por conta de tudo que aconteceu com as 71 vítimas fatais daquele acidente lá no dia 29 de novembro de 2016. Tem Show dos Esportes hoje e o Paixão Caju volta amanhã. Até lá, Juliana. Tchau, tchau.
Obrigada, Marcelo Rocha. Obrigada pelas informações do Paixão Caju e também por essa lembrança dos 5 anos da tragédia da Chapecoense. Tragédia que marcou a todos, especialmente para quem gosta de futebol, para quem é ligado em futebol, mas mesmo quem não é tão envolvido, acabou se sensibilizando porque foi muito triste, um episódio muito triste para o futebol, não só do país, mas do mundo inteiro. 5 anos da tragédia da Chapecoense na Colômbia. 11:50, destacando que as informações da dupla Grenal dentro do Paixão Caju tem o oferecimento de Papelbras, produtos para embalagens.